sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial, deixando aqui os estudos da ABC, o Leandro Lopes com o programa. Leandro Lopes, um abração para ele, esteve aqui com a gente até agora. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Tem várias formas de você nos contatar aqui. Você pode ligar no telefone fixo 44 35 90 20. Pode também ligar no telefone celular 997-666-555. Aliás, neste número você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para a gente também, se você preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E também no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa o Facebook da Rádio ABC e vê, assiste o nosso programa em tempo real com as imagens das câmeras aqui do estúdio. O nosso programa oferece para todos aqueles que ligam para cá a oportunidade de concorrer a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro, previsões de 11 até 24 graus. Estamos aqui, a equipe Apóstolos, na mesa de som, Marcelinho, fazendo som bonito chegar até você aí. Lá na mesa de som, então, o Marcelo que deixou aí o Manudim vai descansar e ele vai ficar com a gente agora aí. Nós temos a equipe Apóstolos nos telefones e no apoio, o Danilo, o Jailson, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Dona Miltis Bona. Dona Miltis, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também da Instituição Assistencial Memei de São Bernardo do Campo. Dona Miltis vai falar para a gente sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Dona Miltis, é um prazer imenso receber a senhora aqui de novo para nos abrilhantar com seus conhecimentos aqui. Bom dia.
Que a doce paz de Jesus chegue a cada coração.
Nós estamos muito felizes com a senhora conosco aqui. E hoje nós vamos aqui também sortear os livros da Dona Miltis, é isso, Maria?
Como nós fazemos sempre na nossa introdução, as editoras que cá nos acompanham, nos apoiam, mandam os livros, mas hoje, de uma maneira diferente, os livros que serão sorteados serão livros da Lavra Mediúnica da nossa convidada, Dona Miltis.
Que bom!
Ela trouxe vários livros aqui, temos aqui o livro com o título Meimei, Amor Perfeito, lindas mensagens de Meimei, Evangelho no Lar para as Crianças de 8 a 80 anos, também de autoria do Espírito Meimei, pela psicografia da Dona Smiltes. Temos o livro Peripécias de 4 Jovens, o Evangelho no Lar, para crianças de 8 a 80 anos, também pelo Espírito Meimei. Então nós temos esses livros aqui que serão sorteados.
São 5 volumes que nós vamos sortear hoje. Hoje 5 ouvintes serão contemplados então hoje.
Exatamente.
Hein? Que beleza. Alguns durante a primeira hora e alguns durante a segunda hora. Que bom, muito bom, está aí. Então hoje estamos recheados de livros aqui. Parabéns, Dona Mildes, pela sua lavra mediúnica, viu?
Dona Mildes. Obrigado por trazer e ofertar para nós isso, viu, Dona Mildes? Obrigado.
Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da prática da caridade, o verdadeiro significado de acordo com o Espiritismo. E a gente quer começar perguntando para a senhora, Dona Mildes, de acordo com o ensinamento espírita, como é que a gente pode entender a afirmação fora da caridade não há salvação? Que tipo de salvação é essa? De onde vem essa frase?
Olha, quando a criatura consegue se encontrar numa autoanálise, na religião que ela tenha, ela vai colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes que é a base para uma vida feliz.
Uhum.
E ele coloca como condição primeira a caridade. E ele diz que todas as vezes que fazem a um destes pequeninos, é a ele que estaremos fazendo. Condição sine qua non. Caridade, que começa a caridade consigo mesmo. Não é possível pensar na caridade para com o próximo se a criatura não se amar. Quando Jesus resumiu a lei e os profetas naquela frase, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois complementou com a outra, e ao próximo como a si mesmo. Ele coloca para que cada criatura seja feliz, que ele se ame. É impossível amar o próximo se não amar a si mesmo. Amar a família, amar a Deus, porque somos criação de Deus. E o amor foi responsável por esta criação. Nós temos o amor como centelha dentro do nosso coração. Só que ainda está uma centelhazinha bruxuleante demais, que precisa irradiar. Por meio da caridade benevolente e caridade beneficente, como nos ensina Allan Kardec.
Quando essa expressão, Dona Mildes, essa expressão salvação é usada, nós poderíamos associá-la diretamente a uma questão de redenção espiritual, de melhoria espiritual, de busca de um novo patamar de estado de espírito?
Sim, porque quando se pensa em salvação, é para tirar de uma situação dolorosa alguém que não está bem.
Uhum. Vai salvar, né?
Salvar. É redenção.
Uhum.
Né? E no tocante às criaturas que não pensam ainda na vida futura, não têm a preocupação da continuidade da vida, além da vida, e que estão presas ao materialismo do ter, estas criaturas, para elas, não interessa nem se serão salvas ou não, porque elas não pararam ainda para refletir na responsabilidade que ela tem de ser feliz ou infeliz no futuro. Porque aquele que só pensa na vida terrena, ele vai pensar no ter, conquistar esse ter pela corrupção, de qualquer forma, mas ainda não despertou, porque ele acha que ele não é punido. Ele vai se punir. A lei é de amor, mas é baseada na ação e reação, onde a cada um será dado de acordo com as suas obras.
Perfeito. 8:09, nós estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova. Já temos imagem, Clarissa, no Facebook Live?
É, já temos imagem, a imagem saindo, voltando, mas a gente está aqui procurando resolver esse problema quanto antes.
Muito bem, tá, então você que nos acompanha pelo Facebook Live, dá um tempinho aí que nós estamos com umas questões técnicas aqui, a equipe técnica está resolvendo aqui, a imagem está indo e voltando, mas daqui a pouquinho a gente já volta à condição normal. Dona Milton, nós estamos falando de fora da caridade e não a salvação. A senhora falou muito bem, esclareceu muito aí para a gente a respeito dessa questão da salvação, né, que a gente tanto fala no Espiritismo. Mas a caridade pressupõe prestar ajuda, ajudar, dar uma assistência ao próximo, estender a mão. Existe diferença entre assistencialismo e assistência social? Tem uma diferença sobre essas duas coisas, Dona Milton?
Existe. Haja vista que, com a união do governo e sociedade civil nos conselhos de assistência social e outros conselhos, a participação de criaturas conscientes que pensam no bem, que vivem em função do bem, compartilham para que leis sejam aperfeiçoadas. Uhum. E o Brasil tem uma das leis que eu considero mais perfeitas, é a Lei Orgânica de Assistência Social, que tem sido, com o tempo, aperfeiçoada. E ela faz uma distinção entre assistencialismo e assistência social. A assistência social hoje tem uma nova função, uma função protetiva, mais educativa. Então, aquela criatura necessitada recebe um acolhimento dentro do território em que ela está situada, para que haja um processo de crescimento. Então, dentro da assistência social, tem a proteção social básica e a proteção social especializada, de média e de alta complexidade. Uhum. A tipificação dos serviços de assistência social coloca profissionais habilitados dentro de normas operacionais básicas, NOB, da assistência social, para exercer a função protetiva de acolhimento, para que cada caso seja analisado, estudado, e o serviço de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários possibilita o reerguimento social da família, dando a ela condições de vida, pelo menos, de não se passar fome. Mas o que tem acontecido? Infelizmente, por não ter sido cumprido as regras, a Bolsa Família, que seria aquela função protetiva inicial acabou seguindo outros caminhos. E a criatura, muitas criaturas cruzam os braços e a promoção não acontece. E o que nós precisamos? A conscientização. Para tudo tem regras. Ainda nós conversávamos, né, seu marido, nesses 56 anos de obreiros do Senhor, nós temos aprendido, apanhando, como se diz, desde aquela função caritativa do assistencialismo, que doa sem ajudar a criatura a crescer, dar o peixe, mas ensinar a pescar, muitos corações desistiram até de fazer o bem. Porque nas casas espíritas, nas igrejas, onde alguém está orando, há inúmeras criaturas que vão ali para pedir, para se beneficiar de ajudas que deveria ser canalizada de forma coerente para quem precisa realmente. E nós temos errado muito, mas vamos aprendendo também. A partir do momento que existe uma lei, que nós vamos estudar esta lei, que tem especialistas em assistência social, na pedagogia, pedagogos, psicólogos, sociólogos, são aqueles integrantes da NOBE, da Norma Operacional Básica, é possível analisar o contexto do sofrimento das criaturas, mostrando caminhos, oportunidades novas, porque nos entristece quando nós vemos, por exemplo, no norte, houve um convite para todas as pessoas que tinham a Bolsa Família para fazer o curso de costura, a fim de que terminasse o curso, todas estavam empregadas. Das 500 famílias da região, ninguém aceitou.
Ninguém quis fazer.
Não. Por quê? A Bolsa Família, que deveria ser a alavanca para a criatura se reerguer, não estava bem entendida pelas criaturas.
As pessoas estavam interpretando como uma renda vitalícia.
Aí é assistencialismo, é a diferença. Por exemplo, a nossa luta na instituição assistencial MEIMEI é muito grande. Por quê? Além de todas as dificuldades para levantar meios através do suor da equipe, sem convênios para poder atender uma população carente, nós vemos o desconhecimento da família com condição socioeconômica comprovada da necessidade de que tem a Bolsa Família, tem direitos garantidos, mas os deveres de encaminhar os filhos à escola, quando eles chegam numa entidade que cumpre as regras da legislação e que, para a criatura receber a Bolsa Família, ela tem o compromisso de levar o filho à escola para que ele não falte. E quando a instituição relaciona para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o número de faltas e o benefício é cortado, causa um escândalo. uma revolta muito grande, porque a criaturinha está buscando só os direitos e não os deveres. Onde está a caridade? Então, a caridade beneficente precisa da caridade benevolente, que educa a criatura, que mostra que ela é um ser em desenvolvimento, tem um potencial embrionário capaz de vencer. E nós acompanhamos nestes 40 anos da creche Meimei criaturas que cresceram, mas no esforço próprio, e que hoje são professores da nossa instituição, com pós-graduação, especializados. Nós temos criaturinhas que entraram bebê lá, hoje já estão numa faculdade, numa universidade, e outro já está com o seu grau superior garantido, e mãezinhas também. Só que foi trabalhado com todas estas criaturinhas a assistência social e não o assistencial.
A orientação para a vida, a orientação familiar,
valores,
o acolhimento na jornada evolutiva e não apenas a questão de ser uma muleta da pessoa eternamente. Né?
Os valores éticos, morais e espirituais, embasados no Evangelho de Jesus, sem proselitismo religioso. Kardec nos ensinou isso, a caridade moral, a que reergue, que liberta a consciência para fazer escolhas acertadas.
É, pode-se dizer, né, que pela sua fala, que quando você fala em assistência social, você está libertando a criatura, você está tornando ela autossuficiente, né, para que ela resolva, e não que ela se torne uma eterna dependente e... para que ela seja até usada, né, para outros fins.
E depois ela pode até ela fazer, né, a ajuda, fazer
pelo,
do serviço social.
Pelo nome de lá, tem muita gente já fazendo, né? Foi lá para receber, hoje já está dando lá. Já está dando lá.
Mas, Hélio, é um processo de desenvolvimento, da mesma forma que o seu pai, tá, te ensinou quando você era criança a dar os primeiros passos. Estava te apoiando, estava te segurando, ensinando. Depois ele ficava um pouco mais distante, com os braços abertos, para que você fosse caminhando, e se caísse, ele te amparava. Mas para que você ganhasse forças
nas pernas, né?
Para que conseguisse ficar em pé. E uma vez você conseguindo desenvolver, obviamente você caminharia com as próprias pernas, o que aconteceu com todos nós. A questão da assistência social, se faz isso, dá condição para o indivíduo, numa fragilidade, naquele momento, para que ele possa o quê? Se reerguer, mas se reerguer para que ele caminhe com as próprias forças. O intuito é que nós consigamos desenvolver por nós mesmos. Claro que às vezes, como Dona Mirtes falou muito bem, há uma situação de enfraquecimento social que o indivíduo precisa de apoio. Então é fornecido esse apoio, mas não como muleta a vida inteira. Esse apoio é para que o indivíduo, olha, agora cresça, vá e não peques mais, caminhe por si só. Essa é a mensagem que a gente tem que passar.
Bom, são 8 horas e 22 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Hoje nós estamos falando sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. A nossa convidada é a dona Miltis Bona. Nós já estamos restabelecidas aí as imagens do Facebook Live. Você já pode nos acompanhar pelas câmeras aqui do estúdio da ABC. Tivemos algumas interrupções, mas já estamos normalizados. Você pode nos acompanhar também pelas ondas da Rádio ABC 1570 AM. Ou, se você preferir, no app da ABC, você vai lá na tua loja de apps e compra lá, compra não, baixa gratuitamente, né, o app da ABC e nos escuta também por lá, ou no, também no seu iPad, você pode baixar também e ver as imagens por lá também. São 8h22, Dona Miltis Bona falando hoje para a gente sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Clarice, deixa eu dar um recado aqui, olha, queria mandar um abraço muito carinhoso lá para o Edilson Tibério, para Margarete Marotti, para Gisele Burim. São trabalhadores lá do Centro Espírita Redentor, daqui de Santo André. E todos os sábados nos ouvem aqui assiduamente. Um abraço para eles, que estão sempre com a gente aí. Tem mais ouvintes na nossa audiência também, Clarissa?
Tem sim, Turiba. Eu queria mandar um abraço para o seu Percival e para a Cris, que estão nos ouvindo de São Bernardo. Mandar um abraço para o seu Percival, Crispim, nesse momento, dizendo que o programa Semeando a Boa Nova está em sintonia com ele, com a dona Isaura Crispim também, que essas ondas do rádio podem intensificar ainda mais esses laços de amor, né? Mandar um abraço para o Ricardo Leal Neto, para o Eros também, para Santa Parolis, para Marlene Horbacher, Andréia Borges, Luiz Carlos Jimenez, Mariana Costa e Encarnação Munhoz. Dona Miltes, tem uma pergunta da Márcia de Parelheiros. Ela comenta que certa vez ouviu de um espiritualista que a prática da caridade vicia aqueles que recebem o benefício. Isso pode acontecer, Dona Miltes? Qual a sua visão sobre isso?
Infelizmente, não é a caridade, é a forma de fazer a caridade. Porque a ação protetiva é dar o peixe, mas ensinar a pescar. É preciso uma estrutura para funcionar uma atividade, porque senão nós fazemos eternos dependentes. Com exceção dos casos em que a mãezinha enferma, com muitos filhos, uma lutadora, ela precisa de uma atenção mais direta, mas aqueles que conseguem crescer precisam aprender a caminhar sozinhos.
Dona Miltes, o Espiritismo entende que o ato de dar esmola é caridade? Podemos dizer assim, aquelas pessoas que dão esmola para as pessoas na rua, nos semáforos, né? Que estão lá, batem na casa, olha, dá uma esmola, a pessoa vai lá dar uma esmola. Isso é fazer caridade, Dona Miltes? Eu sei que é uma pergunta complicada, mas...
Eu faço isso por descargo de consciência.
A senhora nunca sabe o que está do outro lado, né?
É, veja, mas por quê? Nós lançamos uma vez uma campanha Emergência Criança, para tirar a criança dos faróis, e gente grande também. Um ano inteiro nós trabalhamos em São Bernardo, nos reunindo na FEBS, na Federação de Entidades do Bem-Estar Social, para montar uma estrutura. Eu posso doar, mas dentro de um atendimento especializado que faça a criatura se conscientizar e crescer, porque ninguém veio para ficar eternamente pobre. Ele está pobre por enquanto, porque Deus é amor. A física quântica explica, ele deixou tudo programado, que é só preciso a pessoa acessar todas as possibilidades. Eu continuarei fechadinha, presa, sofrendo, doente, se eu quiser. A partir do momento que eu coloco meu pensamento em ação, a minha vontade, as curas acontecem. Porque se nós somatizarmos todo o amor que a própria natureza nos mostra, se a gente examina a árvore, ela é uma doadora em potencial. O oxigênio que nos dá vida, as raízes que fixam ela na terra e que, no entanto, elas buscam socorro, elas caminham no chão, mostrando uma atuação contínua. Só de pensar os passarinhos que abrigam nos galhos das árvores, o canto destes pássaros, encantando a natureza, são bênçãos que Deus nos dá. A fonte que corre, muitas vezes a criatura revoltada não agradece todas as bênçãos que ele tem. e se fecha na sua infelicidade. Não sai nem da cama. Tenho duas opções cada dia: ser feliz ou infeliz. Qual é a opção inteligente? Ser feliz. E como? Fazendo os outros felizes. Este domingo, que é o Dia dos Pais, e que eu aproveito para cumprimentá-los e cumprimentar os ouvintes, que possam entender que este dia nós temos que também reverenciar o nosso Pai Criador, que é Deus. É o dia de Deus também. E se cada paizinho entender a função não apenas de procriador, mas um educador de almas, e lembrar a importância da sua presença no lar, não de autoritarismo, mas, lembra bem, aquele que é autoritário é temido, mas aquele que ama é respeitado. E os pais que me ouvem, que possam fazer esta diferença, não exigir da família aquilo que ele não consegue realizar, nem exemplificar.
Mário, mas você...
parabéns para os pais.
Muito obrigado.
Mário, você queria fazer um comentário? Eu
sou parabenizado duplamente, como pai e como avô. Acho que todos nós aqui, né? Turíbio, o que eu queria destacar é que nesta explicação muito bonita, esse, vamos assim dizer, quase que uma poesia que a dona Miltis declama aqui para nós sobre a natureza, né? Eu queria destacar algumas coisas que me ocorreram no instante que ela estava falando, sabe? Quando ela citou a questão, por exemplo, da natureza, em que as raízes se esforçam para ir buscar água, que os pássaros são alimentados, né? Quando ela citou as várias situações da natureza, me chamou muito a atenção que Deus proporciona tudo isso, mas a própria natureza trabalha para se sustentar, não é? Quer dizer, o pássaro que tem o alimento, ele tem que sair do ninho para buscar o alimento de alguma maneira. Não tem ninguém, vai, a não ser no pequenininho, né, que a mamãe leva o alimento para ele, ele tem que sair do ninho para ir buscar o seu alimento. As plantas, de uma certa forma, através do trabalho das suas raízes, ela vai ao encontro da fonte da água que está ali. A fonte, as cachoeiras, é um movimento permanente, é um trabalho permanente que existe, né? Ou seja, nessa explicação que o Leonardo Milton trouxe, destaca aí por trás disso o esforço, o trabalho, para que a gente possa sair daquela situação em que nós nos fechamos, que nós nos acomodamos, né? Então, eu acho muito importante na nossa noção de hoje, no trabalho de hoje, no tema de hoje, nós destacarmos que efetivamente os recursos estão aí e dependem exatamente do nosso esforço, da nossa vontade. É claro que quando precisamos de ajuda, a gente nos ajudamos mutuamente, mas o primeiro movimento tem que ser nosso, né? Batei e abrir se rosar. Por falar nisso, o Fernando tinha feito um destaque aqui. Parece...
Nós vamos entrar com isso aí já, porque o Marcelo precisa fazer as inserções comerciais lá, mas nós vamos continuar nesse assunto da esmola. Até porque nós temos que abordar aí se a esmola não gera um ato contínuo de dependência de uma pessoa para outra, se a esmola não é uma acomodação, né? Se a esmola não é um incentivo para as pessoas continuarem fazendo isso. Nós vamos entrar assim e falar desse ponto que o Fernando destacou muito importante numa obra de Kardec sobre a esmola aí. Vamos falar já e perguntar tudo isso para a dona Miltis. 8h32, nós vamos voltar já. Fica na nossa audiência que nós já voltamos já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Não acredite em mitos eleitorais. Mas vem cá, quem é convocado para ser mesário uma vez, será convocado sempre? Mito ou verdade?
Mito. O mesário pode pedir o desligamento a qualquer tempo depois de ter trabalhado uma vez nas eleições.
Verdade.
Então, galera, não acredite em mitos eleitorais. Achar que só porque você foi mesário uma vez, vai ser pro resto da vida.
Justiça Eleitoral.
Bom dia! Com mais alegria.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a dona Miltis Bona com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas antes de dar continuidade aqui, vamos passando o microfone aqui para o Gabriel, para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Gabriel, tem eventos aí na Seara Espírita, Gabriel?
Temos sim, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Amanhã nós teremos uma excelente oportunidade para vocês que têm interesse em participar dos encontros mensais de harmonização pessoal e familiar. Esses encontros, o tema de amanhã é a arte de amar e conviver conjugalmente, e ele será realizado no Núcleo Espírita Semeador de Santo André, às 10:30 da manhã. O endereço do núcleo é Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. dois pontos importantes para falar. O primeiro é que, para os ouvintes que vão de carro, tem estacionamento no próprio local, então já fica um pouco mais fácil. E também que esse encontro ocorre todo segundo de cada mês, então é uma boa programação para vocês ouvintes.
Qual que é o tema mesmo?
O tema amanhã é a arte de amar e conviver conjugalmente.
Que bom, hein, Marinho?
Esse programa ocorre todo segundo?
Segundo domingo do mês.
Segundo domingo de cada mês. Amanhã estaremos recebendo lá o Marcelo e a Cleide, né, o casal, né, lá de Mauá, do grupo Reencontro de Mauá, que vai nos abrilhantar com essa brilhante palestra aí. Só isso aí hoje, agora,
só
nesse
isso,
momento?
Só tá isso bom. Neste momento.
São 8h38, estamos aqui falando sobre a caridade, Dona Milça, com a gente aqui. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita. Os ganhadores da semana passada foram o Aparecido Ocindo e a Renata Zampoli. E hoje nós estaremos sorteando 5 livros, 5 obras aqui, pelo trabalho mediúnico da Dona Milts, e daqui a pouquinho a gente já avisa dos primeiros ganhadores. Mas, continuando aqui, Dona Milts, a gente ia falar um pouquinho sobre a questão da esmola. E o Marinho ia fazer uma pergunta para o Fernando exatamente sobre a esmola, né? Depois você vai fazer a pergunta. Então, nós estamos buscando aqui aquela questão da esmola, Dona Milts. E antes de da gente falar especificamente sobre o ato contínuo de dar esmola, se não cria uma dependência, o Fernando detectou numa das obras do Kardec uma passagem muito interessante sobre esmola. Fernando, conta pra gente o que é.
Mais do que a esmola, Turíbio, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, tá? A gente vai abordar o capítulo de Lei de Justiça, Amor e Caridade. E nessa pergunta, Kardec se dirige aos espíritos da seguinte maneira: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então a gente está chegando aqui no mais profundo do conhecimento da humanidade. Como Jesus compreendia a caridade? A resposta é muito bonita. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí tem um comentário de Kardec, tá? Eu vou precisar ler, peço o entendimento dos amigos aqui. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. É um tanto quanto longa, então, a importância da gente pedir para a Dona Mirtes esclarecer ainda mais esses detalhes.
Só um detalhe, qual é a questão do Livro dos Espíritos?
A questão é 886. Tá?
886.
Tem no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, como Jesus entende a caridade? Essa é a pergunta que Kardec fez.
Ok, e a Clarissa está postando na nossa página no Facebook essa questão também, para as pessoas poderem se esclarecer melhor depois, etc. Dona Milton, a questão da caridade, como a gente colocou aqui, não cria um ato contínuo de obrigatoriedade entre quem oferece e quem recebe? Não é um fator de acomodação para quem está recebendo? Como é que a gente pode entender isso?
Realmente, se não houver regras baseadas no respeito, na responsabilidade de ambas as partes, porque não basta só de uma parte, é necessário reeducar as criaturas. Na instituição Meimei, nós temos a Escola de Pais Irmão Tunico. Tunico é uma homenagem ao Dr. Antônio Prudente, fundador do Hospital do Câncer, quando ele, espírito, diz que muitos processos cancerígenos são responsabilizadas sua origem pela emoção descontrolada. O descontrole emocional leva a uma porção de enfermidades. Então veja só, nós temos que reeducar as criaturas, não com uma ideia de que nós sabemos, não. Eles têm que ser protagonistas de uma nova história. Nós temos aquela palavra empoderamento, quer dizer que a criatura descubra o potencial que ela tem para em cada dia mudar o seu destino para melhor. A criatura é capaz, ela está só precisando de um apoio emergencial para, trabalhando os valores éticos, morais e espirituais na religião que ela tenha, ela possa acessar todas as bênçãos que Deus envia em qualquer templo religioso. E quando a criatura busca Deus, não para exigir graças dele, mas para que ele possa dar o assessoramento necessário para o crescimento, a inspiração chega. Nos templos de todas as religiões, nosso Chico relata a beleza da presença espiritual dos emissários. Quando a família ora unida, permanece unida. Quando aquele grupo que está em qualquer igreja se unir numa prece, ela estreita os laços com a espiritualidade amiga. E Jesus envia os emissários que vão orientar cada criatura. Se colocar o comprometimento de pelo menos uma vez por semana a família se reunir em torno de um trechinho do Evangelho de Jesus, analisar a mensagem do Mestre, que é atualíssima, nós temos ali o segredo para a felicidade eterna. Então a espiritualidade auxiliará a criatura a sintonizar o seu anjo guardião. Todos têm o seu anjo guardião, todos têm o seu espírito protetor, e eles respeitam a escolha de cada um. A partir do momento que o coração abre campo para a inspiração chega. Então a pessoa tem a certeza do amparo que Deus dá, a certeza que a saúde dela, ela vai conquistar se o pensamento for amoroso. E hoje as pesquisas científicas estão comprovando, se nós utilizamos a serenidade, o nosso cérebro vai emitir a serotonina, que vai beneficiar o sangue, como diz vulgarmente, o sangue fica bom. Faz um exame de sangue, um hemograma, não tem nada que contrarie as exigências que lá está para aquele sangue bom. Mas se nós usarmos a revolta, a maledicência, nós sintonizamos com entidades perturbadoras que levam à preguiça, ao ócio, a condutas irreprováveis, onde a própria criatura, quando percebe, ela está, aquilo que a turma fala vulgarmente, está com encosto. Mas não é porque Deus assim quer. Ela selecionou as companhias espirituais que se assemelham a ela. Aí o que acontece? O cérebro vai mandar para o sangue o cortisol. É como se fosse um ácido corrosivo que vai destrambelhar todo o funcionamento do organismo.
Fernando. Entrando nessa ideia, tá? Eu queria só voltar na questão de fora da caridade não há salvação. Quando a gente pensa isso, é muito natural de pensar na caridade para o outro. Mas a profundidade da salvação é o indivíduo que está perdido e deve salvar-se. Por isso é um processo educativo. Tá? Eu tenho que salvar-me de que forma? Retirando todas as ervas daninhas e o quê? Implantando árvores frutíferas, como o exemplo que Dona Mildes colocou, no meu pensamento. Então que o meu pensamento, o meu ser, não seja mais danoso. Então eu tenho que o quê? Eliminar essas coisas e colocar o quê? O crescimento no meu pensamento. Toda vez que eu faço isso, eu me salvo. Então a salvação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Toda vez que eu cresço, eu me torno uma pessoa melhor. Eu consigo me avaliar e, desenvolvendo, eu começo a ter uma sintonia. Porque quando a gente fala de fora da caridade não há salvação, é muito natural. Para aquele que não é espírita, ache que a salvação está aí para o céu ou para o inferno. E não é isso. O céu ou o inferno é um estado mental. Então, eu tenho que me salvar no sentido de o quê? Criar um céu, ou seja, ideias positivas. Aí sim eu vou ter o quê? Um crescimento.
Mário, queria fazer um comentário? 8:50, nós estamos aqui ao vivo no ABC, programa Semenda Boa Nova, hoje falando sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Clarissa, nós estamos aí com muitas perguntas dos nossos ouvintes e eu queria que você colocasse aqui para os nossos componentes da mesa também aí o que está acontecendo aí, que os ouvintes estão falando bastante aí.
Antes, queria mandar um abraço para o Wagner Baqueiro. Ele comentou que ele está ouvindo hoje o programa com seu pai. Está muito emocionado porque o seu pai esteve com você, Dona Mildes, há alguns anos, na Câmara Municipal pela Associação SOSBAN. Né? E mandou um abraço, disse que está bastante emocionado com o programa hoje. Mandar um abraço também para nosso ouvinte Dirce, do Valparaíso, o Silvio Ravim, Adelina Meneghetti, Vera Pires, Nilda Silva, Mônica Correia, Gisele Capelli, Leila Velar, Ademar dos Santos e Ademir Mendes. Um abraço para todos os nossos ouvintes, né? Isso, eu queria fazer a próxima pergunta agora do Luiz Carlos Gimenez. Dona Mildes, impor limites também é caridade?
Nossa, limites sempre, principalmente em nós. Nós temos que colocar limites porque nós somos egoístas. Nós somos invejosos, nós temos arestas negativas na personalidade que necessitam ser extirpadas. No livro A Gênese, de Allan Kardec, o último capítulo, o capítulo 18, tem a geração nova. O que se espera para o mundo terreno? A grande transformação para que haja a regeneração da humanidade. É mudança, mudança comportamental do que pensa, do que fala, do que faz, para que o amor faça a diferença. Quando Tiago diz, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que pelas minhas obras mostrarei a minha fé. O exemplo é tudo.
8:52, olha, um abração para a Sandra Jardim Alvorada. Ela está dizendo assim, ó, bom dia, meus amigos. A caridade é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Olha que bonito, né? Parabéns, Sandra. O Helio, que sentimentos deve uma pessoa possuir aí para praticar a caridade de verdade, hein, Helio?
O princípio de amor, né? É o sentimento básico que impulsiona, é o sentimento do amor. Mas, logicamente, no nosso estágio evolutivo, nós ainda carecemos de entender, né, essa questão, essa palavra amor, né, ter toda a sua amplitude, né? Então é quando você começa a entender que você se preocupa com o outro, né? Você começa a entender que você, que o, não é possível você ser feliz se o outro não for feliz. Que não é possível você, o seu vizinho ir mal e você ir bem, né? Que você na sua casa ter o que comer, o que vestir, seu vizinho está passando fome e o filho dele está andando descalço pela rua. Isso vai te comprometer. Que aí a pessoa começa a entender que, as pessoas começam a entender, e isso é meio natural, começa a aparecer, né? Começa a aparecer que não é possível você, você não é uma ilha, né? Você não é, não é possível que você se destaque no meio do, do, não é possível ter um cheiro, um perfume muito gostoso no meio de coisas cheirando mal, de podridão em volta, né? Você precisa começar a corrigir. Aí você começa a cuidar. Primeiro que começa a cuidar, até pelo seu próprio interesse, né, para você poder ter mais segurança, no fim você vai ver que aquilo é muito bom. E que se todo mundo for bem, você vai bem também, né? Vai bem também, então é melhor que vai bem. E a pessoa vai para a Europa, às vezes, quem vai, volta maravilhado, puxa, o pessoal lá, olha, coisa, mas é que eles passaram por guerra. E na guerra eles perceberam isso, né? Perceberam que uma guerra não interessa para ninguém, é ruim para todo mundo. Pra que eu vou? Então que é melhor não ter guerra, né? É melhor não atritar, é melhor não entrar, não entrar em atrito, é melhor você não jogar o papel no chão para o outro vir recolher, né? Que se você não suja, não precisa limpar. Você começa a ter noção, você vai tendo noção de que se você fizer o certo, é melhor para todo mundo. E se você fazendo o certo, você está fazendo caridade. Isso aí vai virando caridade, vai virando amor e vira um grande, um bom relacionamento entre todos. Esse é o princípio, né? Porque é um princípio. Aí depois, no final, descobri que isso é amor, né? Lá no final, descobri que isso é amor, né?
Olha, eu vejo essa sua colocação, me lembrei, eu sou uma sonhadora. Eu fico muito feliz quando eu encontro outros sonhadores. Existe uma ONG denominada Meu Sonho Não Tem Fim. Extraordinária a forma dela envolver as criaturas para sonhar fazendo. Então eu penso assim, um sonho sozinho é apenas um sonho solitário, mas em equipe é realidade. Quando as mãos se unem, quando voluntários se posicionam para servir dentro de regras, encarando o voluntariado como uma profissão onde o amor é doação exclusiva, tudo modifica, é possível sonhar junto e modificar o panorama. E visitando o site desta ONG, eu encontrei muitas frases de pessoas sonhadoras do mundo. E uma do Chico, ele diz: falando ou silenciando sempre, é possível fazer algum bem. E eu encontrei também uma frase de Salvador Arena, que foi uma criatura extraordinária.
Um grande empresário da região do ABC.
Um grande empresário, né, da Fundação Salvador Arena.
Deixou um legado maravilhoso, né?
E todas as instituições que são beneficiadas por ele. Ele coloca assim: devemos ensinar a criança que fazemos parte de uma grande família. Então ele coloca o sentimento de família para irmanar as criaturas.
A transformação acontece, sabe com que momento? Quando você, porque no primeiro momento do sonho, como ela fala, esse sonho ele começa com uma indignação, muitas vezes, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, pessoal. Alguém tem que consertar, alguém tem que tapar aquele buraco, alguém tem que fazer aqui, alguém tem que cuidar de graça. Quando ele pensa que esse alguém pode ser ele. Esse alguém pode ser ele. Esse alguém, ele faz parte desse alguém. Aí quando ele se integra, que ele fala, não, ninguém fez, eu vou fazer. Aí ele pensa que ele fazendo, ele encontra outros vendo ele fazer. Um exemplo que nós já usamos aqui, ele começa a empurrar o carro, vem outras pessoas e empurra também. Aí a coisa anda e vê, puxa vida, a coisa funciona, eu é que tenho que fazer. E quando aí, muitos sonhadores se juntam, sonhadores que sonham, não o sonho, o sonho de você, o trabalhador, aquele que ele começa a fazer, outros vão chegando a ele, e aquilo que era um sonho, né, no sentido da palavra sonho, que era uma intenção, né, que era uma indignação lá no começo, começa com uma indignação, começa a se tornar a realidade. Né?
8 horas e 58 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aí com nossos ouvintes?
Temos perguntas que vamos fazer depois, o pessoal está participando bastante. Queria mandar um abraço para o nosso ouvinte Davi Orico, que está nos ouvindo de Itu, a Terezinha de Diadema, a Maria Souza e para todos aqueles que estão ligados conosco hoje.
Muito bem, são 8h58, você está nos acompanhando aqui pelos 1570 da ABC e também pelo no Facebook Live da Rádio ABC e também pelos aplicativos da Rádio ABC, tanto no seu iPad quanto no seu smartphone. Hoje estamos falando sobre caridade, a dona Milton Bono é a nossa convidada. Nós vamos fazer uma paradinha aqui para o Marcelo fazer as inserções comerciais e antes eu vou deixar uma pergunta para a dona Milton. Porque na sequência nós vamos entrar aqui com o jogo rápido. Aquelas perguntas rápidas e respostas rápidas, né? E a primeira vai ser assim, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a praticarem a caridade? Porque o jovem, a criança de hoje em dia, vive de uma maneira meio que isolada, né? Nos seus aparatos tecnológicos, né? E esquece do convívio social, né? Então, de que maneira os pais podem reverter esse comportamento e instigá-los à caridade? Registrar a presença aqui no estúdio do nosso companheiro, o Flávio Tolini, está aqui no estúdio acompanhando o Semana Boa Nova, que também faz parte da equipe aqui do Semana Boa Nova e hoje está aqui fisicamente presente aqui, Flávio Tolini, está aí. 8h59, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais no Mundo de Emissora, não, nós vamos voltar já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Olha só que interessante, quando fazemos nossa caminhada e associamos o hábito de utilizar o óleo de chia associado ao cártamo, os resultados acontecem com mais rapidez. É ou não é, Sheila?
É isso mesmo. O óleo de chia associado ao cártamo, além de te dar mais disposição para fazer essas caminhadas, ele emagrece, porque ele reduz o apetite e aumenta a sensação de saciedade. Assim, o nosso corpo acaba tendo que utilizar como combustível aquelas gordurinhas que estão armazenadas ali no abdômen. E os efeitos positivos aparecem principalmente nessa região.
Adeus, gordurinhas indesejáveis. Para isso tem que ligar, né? Encomendar o seu óleo de chia associado ao cátamo. Então ligue 3500-5913. Vanflora, a saúde em primeiríssimo lugar.
Rádio ABC. A Rádio ABC está de cara nova. Fique ligado na nova programação a partir desta segunda-feira. ABC. Às 6 da manhã, Ricardo Leite comanda o Bom Dia ABC.
Já começa o dia com você. As primeiras notícias do dia, prestação de serviço, a sua participação, música na dose certa e principalmente alegria, alegria, alegria.
Às 8 horas, você fica bem informado no Jornal ABC com Ricardo Leite, Vitor Neto e convidados. E a partir das 9 da manhã, tem o Ombro Amigo do Rádio.
O programa do Cacá Siqueira, o Ombro Amigo agora, na Rádio ABC.
Rádio ABC, cada vez mais ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre caridade, mas antes de dar continuidade aqui, Gabriel, temos informações aí para passar para os nossos ouvintes sobre acontecimentos na Seara Espírita?
Temos sim. Gostaria de noticiar aqui a 25ª Semana Espírita, que vai ocorrer de 20 a 26 de agosto em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para a região. Vou dar o site, vão ocorrer em várias casas espíritas da região, e para mais informações sobre os temas é no www.usimauá.org.br, tá? O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível e é uma excelente oportunidade para todos os ouvintes.
Muito bom, é a Semana Espírita de Mauá, que vai acontecer em que período? O que é que vai acontecer aí, a Semana Espírita de Mauá?
De 20 a 26 de agosto.
20 a 26 de agosto, muito bem. Mário, você queria dar uma informação também para os nossos ouvintes?
Eu gostaria sim, Toribio. Nós estamos recebendo aqui a informação de que a partir da semana que vem, com início no dia 20 de agosto, os nossos companheiros, irmãos aqui do José Domingos Bueno, Associação Espírita José Domingos Bueno, estarão realizando um conjunto de 3 encontros que serão realizados sobre... o assunto é sexualidade à luz do Espiritismo, né? Então, temas como circuito de forças, energia sexual, polaridade sexual, homossexualidade, eles serão debatidos, serão apresentados nesses dias. Então, já existem datas definidas, quer dizer, o primeiro é agora na semana que vem, dia 20 de agosto, depois 10 de setembro e 1º de outubro.
Um programa bonito de
muito
apoio.
Muito interessante.
Aí.
O nosso irmão Valtendo, lá de São Bernardo do Campo, é que vai estar também contribuindo e na coordenação desse evento. E o interessante é que esses encontros serão sempre de manhã, das 8h30 ao meio-dia. Ou seja, em vez de fazermos um encontro prolongado, né, e será feito em 3 eventos de 3 horas e meia. Inscrições são limitadas, o número de vagas é limitado, então as pessoas precisam se inscrever. E o inscrever-se no telefone 99-540-2519, ou seja, 9-9540-2519. Nós vamos pedir para a Clarissa postar isso aqui no site, né? E a gente poder reforçar esse aviso, porque acho que é um evento muito importante.
Ó, nós estamos recebendo aqui no estúdio o nosso companheiro Flávio Tonini. Ele estava muito ansioso na casa dele, resolvi vir aqui pessoalmente, entendeu, Marinho? Flávio, bom dia, tudo bem com você? O Flávio é da nossa equipe aqui do Semeando a Boa Nova, da equipe de produção do Semeando a Boa Nova. Está aqui hoje pessoalmente presente aqui.
Não, só agradecer a todos. Eu vim dar um abraço aos meus amigos queridos, né? Falar um feliz dia dos pais.
para todos os nossos aqui da equipe e também esses ouvintes maravilhosos que acompanham o Semana Boa Nova no nosso sábado.
Você sabe que soldado, quando está na porta do quartel, está querendo plantão, né? Serviço, né? Então já fica aí para você responder as perguntas do jogo rápido. É uma cadeia. Já fica aqui para você responder algumas perguntas do jogo rápido também. São 9h08, vamos entrar aqui com o jogo rápido, né? Aliás, deixa eu só dar um aviso antes da gente entrar com o jogo rápido. Saiu aqui o ganhador da primeira hora de hoje do livro, que é oferecido hoje pela dona Miltes, né? Nós temos aqui que nos fornecem os livros normalmente, né? Que são lá as entidades, a editora Fonte Viva de Belo Horizonte e o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Mas hoje os livros são especialmente cedidos pela dona Miltes, por trabalho mediúnico dela. E o primeiro livro vai para Maria Luísa, do Parque das Nações. Parabéns, Maria Luísa. E o segundo para o Wagner Baqueiro. Parabéns, Wagner, vocês ganharam os livros. Podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. São dois, né, Marinho?
São dois. Um é Lindas Mensagens de Mimei, e o outro é Evangelho no Lar, para crianças de 8 a 80 anos.
E faltam mais três ainda, né?
Tem mais três para sortear depois. E ambos são de autoria do Espírito Meimei, pelas mãos, né? Pelo canal mediúnico de Miltes Carvalho.
Muito bem, daqui a pouco a gente anuncia aí os ganhadores da segunda hora. Vamos começar então com o nosso jogo rápido. Então, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Ô Clarissa, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a praticarem a caridade?
Através do exemplo, né, Turiba? Essa acho que é a melhor forma de você poder ensinar alguém alguma coisa.
Dona Miltes, é possível praticar a caridade somente pelo pensamento? De que maneira?
Através da prece. Quando a prece não é apenas palavra, mas vibrações de amor, ela transforma.
Hélio, por que razão o Espiritismo focaliza tanto a caridade?
Porque o nosso axioma é: fora da caridade não há salvação. Nós entendemos que a caridade é a mesma função da terceira lei, de que toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Se você não fizer a caridade, você não estará colaborando com o universo, com o mundo vai ser ruim para você também.
Fernando, Jesus praticou a caridade?
Mais do que ninguém.
Marinho, o Allan Kardec, nos seus estudos, dedicou bastante espaço para a caridade. Por que que ele dedicou isso, fez? Por que razão aconteceu esse foco tão, tão forte na caridade, se a questão principal do estudo dele era o Espiritismo?
Porque Jesus representa para nós o Espírito mais perfeito, o mais evoluído que passou aqui por essa terra, né? E o lema dele era o amor. E como o Espiritismo visa a evolução, visa que nós tenhamos um caminho de crescimento espiritual, de transformação interior, nós nos pautamos nos exemplos de Jesus, né? E isso, portanto, tem o interesse do Espiritismo, porque a missão dele é exatamente contribuir para a nossa renovação moral.
Flávio Ottolini, praticar a caridade pode melhorar a nossa saúde física? De que maneira?
Sem sombra de dúvida, porque quando nós praticamos a caridade, o bem-estar, a satisfação, o que o nosso organismo sente, até inclusive fisicamente, é muito positivo. Então, o benefício é maior para quem doa do que para quem recebe.
Clarissa, praticar a caridade com interesses pessoais tem algum valor perante o plano espiritual?
Turibe, buscar o desinteresse pessoal é a nossa meta, porque essa é a expressão da verdadeira caridade que Deus espera de nós. Mas claro que tudo é válido, porque ainda estamos em progresso, ainda estamos em evolução na nossa caminhada.
Dona Miltes, praticar a caridade pode ajudar de alguma forma as pessoas que se encontram desempregadas?
Sim, dando chance para ela aprender, se especializar. E enquanto ela está desempregada, dar todo o apoio para que ela possa crescer e ter condição de uma profissionalização.
Hélio, que recado a gente daria para aquelas entidades, aqueles amigos do plano espiritual, né, que tentam impedir os trabalhos das pessoas, que tentam não deixar os trabalhos de caridade, de ajuda ao próximo, de sensibilização acontecer?
Que eles se lembrem, né, hoje que eles têm uma visão nos dois planos, que eles se lembrem e que eles fazem parte desse plano ainda. E que se aqui estiveram, para aqui voltarão ainda mais uma vez, se fizerem, se não atrapalharem o desenvolvimento aqui do planeta, né? Que eles colaborem, inclusive, não atrapalhem o desenvolvimento do planeta, porque senão será um lugar muito ruim para eles voltarem, né? Ou não voltarem mais, né?
Muito bem, 9h13, quero lembrar você que o Semana Boa Nova tem sempre apoio institucional. Na primeira hora nós tivemos aí o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, contata a gente pela nossa página no Facebook, no inbox, ou manda alguma mensagem para a gente no programa sbn@gmail.com. São 9h14, falando sobre caridade hoje, e a dona Miltz Boni é a nossa convidada. Dona Miltz, destaques da semana. Temos um destaque da semana que a gente quer comentar aqui com a senhora, que essa semana a imprensa deu uma grande manchete, né? O grande destaque foi um barco com cerca de 50 pessoas refugiadas que vinham do norte da África, que chegou numa praia da Espanha, surpreendendo ali os turistas que estavam naquele momento frequentando a praia, né? Essa situação, independentemente dessa questão de refugiados, etc., essa situação de acolher refugiados, né, pode ser considerado um exemplo de caridade? Não seria só uma ação governamental?
É uma ação coletiva. Os voluntários do bem, aqueles que, independente da religião que professa, que se posicione para ajudar a construir um mundo melhor, tem que se colocar na posição desses refugiados. O desespero que vai na alma, a dor da perda do lar, da família, da nação. O sofrimento é tanto que essas criaturas necessitam de uma acolhida e não de exigências governamentais. É preciso uma ação protetiva real, não que apareça nos jornais. Porque uma das coisas que a gente observa, o bem não dá ibope, porque toda esta violência impera, porque as próprias criaturas distanciadas do amor são incentivadas pela propaganda do negativo. Eles fazem, não são punidos, eu também vou fazer. É esta visão imediatista. Mas quando o grupo que está em função do bem se irmanar com outro grupo, nós temos na nossa região locais que teriam toda a possibilidade de uma estrutura onde o voluntariado acolheria estas criaturas. Então existe algo onde a criatura condena os que não fazem, mas cruzam os braços não fazendo também.
São 9h17, Mário. Como nós deveríamos nos portar nas casas espíritas, nas religiões em geral, mas nas casas espíritas também isso acontece com frequência. O trabalhador está interessado em fazer a caridade, etc., nos seus trabalhos, no seu trabalho cotidiano, no seu trabalho lá na própria casa espírita, no seu trabalho profissional, em programas assistenciais, e aí sempre tem alguns amigos do plano espiritual que não querem que isso aconteça, não querem deixar o trabalho fluir normalmente, o trabalho fluir com a intensidade que deveria. Qual deve ser a postura desse trabalhador da casa espírita em relação a essa situação?
Eu não me resisto aqui a um lance de humor nessa sua pergunta, né? Você fala amigo espiritual... Que não
amigo, falar, amigo!
Isso é amigo da onça, viu?
Mas ele vai se tornar um dia amigo, com certeza.
Mas eu gostaria de voltar a um ponto muito importante da fala da dona Miltes, né? Quando ela diz da responsabilidade de todos, do voluntariado, né? Uhum. E esse espírito voluntário que é tocado pelo coração, né? Por isso que o tema de hoje, quando a gente fala fora da caridade, não há salvação, não é a caridade profissional, né? Não é a caridade por obrigação institucional, né? É a caridade que nasce no coração de cada um. E na hora que você relata o acontecimento que tivemos hoje, esta semana, aonde pessoas que estavam ali na praia, que se sensibilizaram, sentiram aquilo e foram ao encontro daquelas pessoas que estavam ali chegando, o grande móvel não foi o sentido geográfico, político, governamental. O grande movimento foi o que a pessoa sentiu naquela hora. Daí a importância do trabalho voluntário, sentido mais puro da palavra, que é a pessoa que quer fazer alguma coisa. Então a Casa Espírita precisa, de alguma maneira, estimular esse tipo. Vamos lembrar Chico Xavier, que sempre dizia, né, que isso era muito importante para todos nós na Casa Espírita, que os espíritas, de uma certa maneira, estariam sendo os grandes exemplificadores desse impulso, né? Então, ainda que o voluntário não esteja preparado, ainda que o voluntário não esteja totalmente filosofado na maneira de fazer, ele precisa ser acolhido e tem que ser estimulado. Dona Milton tem muita experiência nisso, sabe? Eu até gostaria de passar para ela este ponto da conversa, porque nós vamos aprender mais com ela, no sentido de tantas pessoas que chegam nesses anos todos lá no Obreiros do Senhor, e que hoje são trabalhadores já disciplinados, trabalhadores formados, trabalhadores que desenvolvem várias frentes de atendimento no campo da assistência social e da caridade, que todos eles começaram de alguma forma, né, dona Mirtha? A senhora podia contar para nós isso?
Nós também começamos e erramos muito. Erramos muito mesmo. Porque fora da caridade não há salvação, é a proposta de Jesus que foge do fora da verdade não há salvação e fora da igreja não há salvação, porque aí são de religiões. O fora da caridade é quando o amor está independente do rótulo religioso. E o voluntário que se dispôs a realizar uma proposta, às vezes ele vem só com a ideia salvacionista. O termo salvação, Jesus utilizou para um povo ainda com a mente muito infantil. Ele tinha que usar parábolas, palavras que tocasse profundamente, né? Por isso que depois, no final, ele diz que separa aqueles que fizeram o bem e que não fizeram. E que aqueles seriam salvos, né? Todas as vezes que fizerem a um desses pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Ele quis forçar a criatura a pensar. Agora, hoje, as criaturas já têm algum conhecimento, e esse conhecimento possibilita que se faça dentro de regras estabelecidas, onde a primeira é o amor. O amor que a criatura tem que oferecer, necessita oferecer, não dispensa a disciplina, a organização, a gestão administrativa, que tem que utilizar normas para ser cumprida.
9 horas 22 minutos, nós estamos aqui divulgando aqui o nosso e-mail para os ouvintes que quiserem mandar perguntas também para o nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Anota aí, programa sbn de Semana Boa Nova, @gmail.com. Clarice,
sem
como é que...
ponto, sem nada.
Sem
né?
ponto, sem nada.
SBN,
programa sbn, tudo junto, @gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos, hein? Tem bastante pergunta, né? Vamos lá fazer o jogo rápido dos ouvintes, hein?
Vamos sim, Toribio. Antes eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Guilherme Henrique Colar, Ana Paula Silva, a Nelly da Vila Zelina, a Ana de Diadema e a Dona Helena, que está nos ouvindo de Itaquera. A primeira pergunta, Dona Miltis, é do nosso ouvinte Jair Rodrigues. Como fazer a caridade para um desencarnado?
A primeira coisa que eu diria é não aborrecê-lo com exigências. Muitas vezes o desencarnado ainda nem percebeu, porque ele está no corpo espiritual, que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, diz que há de vir após o fenômeno da morte. Ele nem percebe muitas vezes que o corpo dele é espiritual. E se a gente vai exigir o apoio dele, muitas vezes ele se perturba. Nós temos acompanhado inúmeros casos, perturbação muito grande por não poder ajudar. Então, entregar a Jesus, para que ele possa receber a assistência, reconhecer a nova dimensão em que se encontra, orando por ele.
É a primeira caridade. 924, Marinho. A Maria Luísa do Parque das Nações ligou aqui e disse assim: quando o Mestre Jesus disse nem só de pão vive o homem, ele quis dizer também para o plano espiritual isso vale lá para o plano espiritual também? Lá não tem pão, hein?
Eu acho que essa expressão, que não é só de pão que vive o homem, é em outro sentido, né? É no sentido de que nós nos alimentamos de energias, nós nos alimentamos do amor, nós nos alimentamos do afeto, nós nos alimentamos, ganhamos força com os nossos projetos, com os nossos sonhos, não é? Ou seja, muitas vezes não é apenas dar o alimento que resolve a questão. Nós precisamos, como todo o programa que está sendo desenvolvido hoje aqui, permeado aqui pelos ensinamentos da Dona Miltis, de que existe muito mais por dentro da alma da criatura do que simplesmente o alimento.
Clarissa, ouvinte, isso aí?
É uma pergunta do Adalberto, mas antes queria falar a mensagem que ele trouxe para a gente, né? Ele comentou que pai é a árvore que produz, fornecendo sombra, amparando a flor do lar. A união do pai e da mãe produzem compreensão de sentimentos, caridade, respeito e muito amor no abençoado lar, nesta caminhada evolutiva de encontro aos braços do Criador. Muito bonito, né? Bom, pergunta do Adalberto para o Fernando. Qual o peso da caridade que eu faço se eu ainda não sigo os ensinamentos de Jesus? Então, eu ainda não sigo completamente os ensinamentos de Jesus, porque ainda não é possível nessa minha caminhada evolutiva. Mas essa caridade que eu tento fazer, qual o peso dela, Fernando?
Alberto, então, parabéns. Estamos juntos. Se estivéssemos fazendo 100% do que Jesus falou, nós não estaríamos aqui no planeta de provas e expiações. Então, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar suas más tendências. Então você está no caminho. Então parabéns, eu te dou um grande abraço, que bom que você já está fazendo sua parte. Continue.
São 9h26, nós temos aqui o Marcelinho já está querendo lá fazer as interrupções para a gente colocar aqui o comercial. Mas, ô, Dona Milton, tem uma pergunta aqui que está chegando aqui que a gente não vai deixar de fazer nesse momento. Eu vou pedir para a senhora que a gente obedeça o tempo dele lá, porque agora você precisa ser muito rápido na resposta. O Ricardo Leal Neto, nosso ouvinte, obrigado, Ricardo, pela sua ligação, sempre na nossa audiência, contribuindo aqui para a gente fazer o Semana Boa Nova. Ele diz assim: no Livro dos Espíritos, nós encontramos muitas vezes o termo caridade cristã. Existe diferença? Existem diferentes tipos de caridade, a cristã e a não cristã?
Jesus norteou nos seus ensinamentos o dar e o dar-se. Agora, eu acredito que outras religiões não cristãs também fazem a caridade. Não diferencia a caridade do amor ao próximo que Jesus nos ensinou para todas as religiões que sentem Deus. Porque aquelas que acham que somente a sua religião é que está certa, necessita a criatura de uma reflexão mais profunda, porque Deus é amor e o amor se distende sem perguntar o nome.
Eu queria só lembrar o Ricardo, né, nosso ouvinte Ricardo, que a caridade é uma das três virtudes que a gente chama de teologais, que atendem a todas as religiões, a fé, a esperança e a caridade. Marinho.
Eu entendendo, ou procurando entender a pergunta do nosso amigo Ricardo, a quem mandamos um abraço agora, quando ele fala se há uma diferença entre a caridade cristã e a não cristã, talvez eu pudesse recomendar a ele a leitura, que ele tem esse livrinho lá, eu sei que ele é assíduo na leitura, né? Exatamente a pergunta que foi respondida aqui, foi lida aqui pelo Fernando há instantes atrás, que é a pergunta 886.
Do livro dos Espíritos.
Do livro dos Espíritos, porque ali os Espíritos responderam a caridade como Jesus entende. Então, se nós praticamos a caridade desta forma que Jesus entendia, estamos praticando a caridade cristã.
Aliás, qual é o verdadeiro sentido da palavra de caridade segundo Jesus? Daqui a pouquinho a gente vai responder isso aqui, porque quer responder agora? Responde agora, então vai.
Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta caridade é a caridade cristã.
Muito bom, tá aí. Marcelinho, tá com você agora, mas antes de mais nada, como é que a prática da caridade pode ajudar aquela pessoa que faz a caridade? Dona Milton vai responder já no nosso retorno. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular, ou você pode entrar na nossa página no Facebook, Programa Semana Boa Nova, e lá você fazer o seu post, ou no Facebook Live da Rádio ABC. Voltamos já.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Anael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC. Anael Lopes.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. E antes de continuarmos aqui com os assuntos de hoje sobre caridade, Gabriel, temos acontecimentos na Seara Espírita?
Temos. Como o último acontecimento de hoje, eu indico que agora no mês de agosto iniciou o curso básico da doutrina espírita, que vai até dezembro. Então é um curso rápido para todos os ouvintes que tiverem interesse. E o curso está ocorrendo na Fraternidade Espírita Semente de Luz, na rua Salvador, número 359, Jardim Oratório, dos ouvintes de Mauá.
E que dia que é o curso, tem aí?
As aulas são todas as terças-feiras, às 20 horas. E a próxima aula, que vai ser agora na próxima terça-feira, dia 15, é um tema muito interessante, que ele vai falar um pouco sobre a biografia de Allan Kardec.
Ah, que coisa linda, hein? Muito bom. Ok, tá aí. São 9h35. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um livro espírita, que normalmente são gentilmente cedidos pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, Instituto de Educação Espírita André Luiz de São Paulo. Mas hoje nós estamos aqui com 5 livros, são obras do trabalho mediúnico da dona Miltz, e nós vamos sortear 5 livros. Já sorteamos 2 na primeira hora e daqui a pouquinho nós vamos sortear aqui mais 3 para atender a segunda hora. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aí. Bom, semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Vladimir Reis e nós vamos falar daquelas questões das doenças, né, difíceis de serem tratadas, etc. Então o companheiro Vladimir Reis vai estar aqui com a gente para falar desse tema especificamente. E hoje está com a dona Miltz falando sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. Dona Miltz, a gente tinha deixado uma pergunta aqui para a gente responder no nosso retorno, que era justamente essa questão. Acho que o Marinho tinha deixado uma questão, né, Marinho? Para falar agora ou não? Você ia falar para o Fernando aquela pergunta? Já foi, né?
Já respondeu.
Então, como é que a caridade pode ajudar as pessoas que praticam a caridade?
Paz de consciência. Uma alegria imensa de ser útil, de repartir esperança, de sintonizar com a equipe da espiritualidade que estão a serviço de Jesus para a implantação da paz no planeta. É o amor em ação, e a criatura que se propõe a fazer a caridade desinteressadamente, sem fazer com que a mão direita saiba o que a outra está fazendo, ele faz a caridade normalmente. Não precisa ser ovacionado. A conduta cristã de amar ao próximo acaba sendo um hábito. E isso traz felicidade, saúde física, psíquica e espiritual.
E podemos dizer também a salvação. É por isso que o indivíduo se salva fazendo o bem, porque a salvação dá consciência, não é isso, dona Mirtes?
9h37,
é isso, e sobretudo, né, lembrar que é ao alcance de todos você fazer a caridade, porque essa caridade ela é a caridade material e a caridade moral. Né? E a caridade moral você pode fazer, inclusive, para quem está em casa, por exemplo, uma pessoa que está em casa e imóvel, não consegue se locomover, não consegue sair, pode fazer a caridade dentro de casa, através de preces, através de vibrações, de paz, pela harmonia do mundo, para que não haja guerra no mundo, lançando grandes vibrações para as pessoas que estão como ele, e que ele já consegue pensar nos outros, né? Ele consegue já ter amor de pensar nas outras pessoas, ele consegue emitir por quem está na situação que ele está. Eu visitei recentemente um ouvinte nosso, que ele inclusive perdeu a visão muito cedo, né? O Zezinho do acordeão do teclado, e hoje ele é uma pessoa, ele é um deficiente visual completamente liberto, assim, com toda a mobilidade. E a maior preocupação dele, ele me falou, Danilo, que era com as pessoas que perdem a visão agora, assim, recentemente, porque a pessoa fica, porque ele sentiu isso quando ele perdeu. Que ele, então ele vibra muito pelas pessoas que estão chegando à situação que ele passou, que ele tem essa convicção de que quem passa por aquilo, o que sente, que ele já passou por aquilo, ele já venceu essa etapa. Embora ele continue não tendo a visão material, mas hoje ele desenvolveu, ele é um sujeito liberto, ele se locomove, não tem dependência do outro. Então, essa, não importa qual é a situação em que você esteja, você pode fazer a caridade dentro da sua casa, dentro do seu leito, onde você estiver, através de vibrações. Né?
Aliás, você está fazendo uma colocação, Hélio, que está respondendo uma pergunta de algum ouvinte aqui, né, Clarice?
Do Laerte, que está nos ouvindo de São Sebastião, né? Ele perguntou se a oração pelos mais necessitados também é uma forma de caridade. Tem uma pergunta, dona Miltes, do nosso ouvinte Eros. O perdão é uma forma de caridade?
Nossa, o perdão é a paz interior que a criatura conquista. Porque a caridade de aceitar os defeitos dos outros e continuar amando. E uma das maiores preocupações da criatura em pensar em fazer a caridade nas instituições, desde que ela não deixe de fazer a caridade para com o próprio lar. Porque muitas vezes dá carinho para aqueles que vai atender, mas faz sofrer no recinto do lar os próprios familiares. Então, a caridade consciente faz com que, primeiramente, aconteça dentro de casa. Eu tenho aqui muito para agradecer o meu esposo, o Dario, que com tanto carinho, preparando para completar 90 anos, tem sido para mim o amparo, a bússola que norteia minha vida, auxiliando na criação dos filhos, sustentando o grupo familiar com honestidade, exemplificando honestidade e ainda colaborando, porque enquanto ele trabalhava, nunca tinha feito um café. E depois que se aposentou, ele se adaptou tanto ao lar que colabora comigo fazendo os quitutes para a família.
Olha, deixa eu dar o Dario.
Parabéns,
Dario. Dos pais, Dario, né, meu amigo? Dario, isso é uma declaração de amor nesse momento para você, Dario. Parabéns, viu? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a dona Miltes, que é o seguinte, dona Miltes. Às vezes nós encontramos nossos caminhos aquelas pessoas que não nos são simpáticas, não é? No sentido mais leve, não é? E às vezes nós encontramos aqueles irmãos equivocados que nos agridem, prejudicam, não é? Aqueles que muitas vezes até passam a sofrer as consequências com uma prisão, alguma coisa desse tipo, né? Como é que a gente pode praticar a caridade para com aqueles que nós, de uma certa forma, não gostamos? Como é que a gente pode praticar a caridade com aquele que a primeira reação nossa normalmente é excluí-lo das nossas pensamentos, excluí-lo das nossas relações, né? Acontece isso com os criminosos, por exemplo, né? Como é que a gente pode praticar a caridade com eles?
Olha, ninguém nos diz que nos arraiais espíritas reencontram-se os déspotas da Revolução Francesa, que chegam para aprender a consertar todos os delitos do passado pela bênção do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É necessário amor, aceitação, ouvir estas criaturas, e numa reunião em que muitas vezes contrariam os pensamentos, aceitá-los, porque sempre em cada fala tem um alerta para nós mesmos. Então ela acha muito graça quando a gente faz as perguntas. Eu falo, Jesus, o que eu faço? Nem me auxilia, né? Ama é a resposta sempre. Porque quando os espíritos começam a dar explicações para as coisas que dependem para aqueles que estão no plano material, a gente precisa desconfiar deles, porque jamais eles vão dar o caminho a seguir, mas eles mostram o amor que a doutrina nos tem.
9h44, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 445-1-7950. E também somos apoiados nessa meia hora pela Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Estamos falando hoje sobre caridade, estamos recebendo aqui a nossa companheira Dona Miltis Bona, um tema muito instigante, né? Agora, ô Mário, para o Espiritismo, não fazer o mal já é o suficiente para ser cristão?
Eu diria que não fazer o mal é o começo, não é? Diríamos que não fazer o mal já é bom, evidentemente. Mas ainda não é suficiente, não. Porque, de uma certa maneira, o bem, nós aprendemos com os Espíritos isso, e fundamentalmente na obra do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem assim de uma maneira meridiana. O bem que nós podemos fazer, que nós deixamos de fazer, apesar de poder o fazer, ele em si já é um mal. Assim, o bem ausente, que é possível, que depende da gente fazer e que nós não fazemos, ele em si acaba sendo um mal, né? Então, ou seja, simplesmente não fazer o mal não é suficiente dentro das leis universais.
Ou seja, a neutralidade não se aplica, tem que ser ativo na caridade, né? 9h46, Clarissa, como é que nós estamos aí com as redes sociais, nosso ouvinte se manifestando?
Queria mandar um abraço para o nosso ouvinte Wilson da Silva, com muito carinho, e fazer uma pergunta para a Dona Miltis, do nosso ouvinte Pedro Penha. Qual o significado por trás dessa frase? Devemos estar sempre prontos para servirmos a Deus. O que é, Dona Miltis, estar sempre pronta? Essa oportunidade aparece quando nas nossas vidas?
É o trabalho do voluntário. Ele não esperar chamada, ele servir onde necessitar, próximo à própria residência. Quem não pode ir à casa espírita, ao hospital, à instituição, que faça mudança em derredor de si. Um lixo que se tira de onde pode entupir a água ali do esgoto, já é caridade. Quando a orientação que se dá para a criatura que está caminhando na rua sem saber um caminho, um endereço, é caridade. Um animalzinho que é socorrido, é caridade. Então, há muitas formas de fazer a caridade, e estar pronto é ter a certeza que Jesus nos mostrará caminhos onde a gente nunca pensou que era possível.
Interessante, doutor Ibro, com permissão, pegando esse gancho desta expressão muito bonita, muito clara que Dona Miltos nos trouxe, eu gostaria de acrescentar, com a permissão dela, que o dia que nós nos habituarmos a fazer essas pequenas coisas, né, nós começamos a exercitar a nossa sensibilidade. E a partir desse momento, com a sensibilidade exercitada, nós começamos a ser médiuns da caridade. Por quê? Porque os amigos espirituais, sabendo que nós temos aquela predisposição, eles começam a nos intuir, dizendo, olha, eles começam a mostrar para a gente, olha, ali tem uma pedra ali que se alguém passar ali vai cair. Quer dizer, se a partir do momento que eu vou lá e recolho aquela pedra, porque o Espírito me ajudou a compreender e enxergar aquilo, eu passo a ser médium dele naquele momento.
Mas realmente, né? A sua colocação foi muito feliz. Eu tenho assim um exemplo. Eu havia recebido uma cadeira de roda, uma cadeira elétrica de roda, para auxiliar alguém. E eu não encontrava alguém que a utilizasse, mas para sair na rua e não para ficar encostada à cadeira. Então eu falei, meu Deus, e a entidade que usou a cadeira muito tempo, eu falei assim para ela, oi minha querida, faz um ano que eu não consigo alguém, outras nós emprestamos, mas que vá utilizar diariamente para sair na rua a cadeira. Aí eu disse para ela, você precisa me ajudar. E eu saí e fui na loja. Quando eu estava na loja fazendo uma comprinha, chegou uma senhora e falou para a moça que estava atendendo no balcão, olha, eu estou tão cansada, porque eu não aguento empurrar a cadeira de roda do meu filho até a escola, é uma subida enorme. Quando eu escutei aquilo, eu falei, Delmar, muito obrigado, Delmar, essa entidade que usou a cadeira. Deus te abençoe, já achei quem vai levar a cadeira, né? Falei com a pessoa e hoje, há anos, o jovem já está já no término dos cursos que ele está fazendo.
Doutor Ibe, 9h50, Fernando.
Um apontamento, porque eu estou aqui me contendo. A gente escuta a voz da dona Miltes, a gente vê a figura dela, uma figura frágil no sentido orgânico. O ouvinte pode até perceber a fragilidade, mas a força de trabalho que tem essa mulher. O exemplo que ela veio aqui nos dar, por isso que ela foi convocada, peço desculpas à dona Mendes nesse momento, mas eu gostaria de falar. O exemplo de trabalho. Não é possível que a nossa sociedade esteja tão doente e a gente não colabore. A gente presencia uma senhora que, pelo menos aqui o relato, 40 anos, né? Desculpa falar esse tempo todo, de trabalho constante.
56, ela acabou de falar.
Acabou de falar isso.
Então, é que eu, né?
Dona Milton, ele está sendo generoso. É que ele está falando que a senhora é frágil fisicamente.
60 anos na educação. Já mostro os meus 79.
Agora, posso fazer aqui uma declaração em público? Ele está falando que a senhora é frágil fisicamente. Você não viu o exemplo que ela deu aqui para a gente lá no estúdio, lá fora, antes do programa? Não hoje, da outra vez que ela veio. Ela fez flexão, meu amigo. Faz flexão todo dia. Ela faz, meu, musculação.
20 abdominais.
Todo dia, meu amigo. É, melhor que nós aqui, ó. 9h52. Bom,
eu vejo aqui, Turíbio, uma coisa, isso aqui, para a Dona Inês dar uma pincelada legal nisso aqui. No Evangelho do Espiritismo, o Espírito, em Lyon, em 1861, já se preocupava com esse tema. Ele fala assim: meus amigos, a cada dia ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. A cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma. Vos arvoreis em juízos demasiadamente severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizesse o mesmo com a vosso respeito. A indulgência não é também uma caridade?
É. É, dona Milton.
Nossa, para com a gente mesma.
Ô, dona Milton, a Clarissa quer fazer uma pergunta para a senhora aqui.
É uma pergunta, dona Milton, nosso ouvinte Pedro Penha, e me despertou uma outra pergunta para você, também queria pedir a licença a ele. Ele pergunta assim: qual a melhor maneira de praticarmos a caridade? Ou existe aquela que é possível? Porque muitas vezes, quando a gente vai ajudar alguém, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita aquilo que a gente está oferecendo. Qual deve ser o nosso comportamento quando a gente vai praticar um ato de caridade e a pessoa não aceita?
Aguardar é a melhor forma. Respeito e muito amor, porque vai apresentar uma situação possível de fazer ajuda.
Dona Milton, a senhora sabe que aqui no programa a gente pergunta normalmente para o nosso convidado, e a senhora já passou por aqui, né, várias vezes, graças a Deus, e vira outra, se Deus quiser. A gente pergunta assim: qual é a palavra especial? Tem alguma palavra especial em relação ao tema de hoje que a senhora gostaria de dizer? Uma palavra só.
Amor.
Amor. Por quê? Amor expressa tudo quando se fala em caridade.
Nossa, amor é o que Deus tem para conosco. Nós fomos criados no amor de Deus.
Uhum.
E o amor é a centelha que nos preenche a vida. Aquele que tem amor, o impossível não existe em matéria do bem a realizar. Eu tenho descoberto isso. É o amor que faz a saúde. E agradecendo o carinho de vocês, eu tenho a alegria de rever o meu hemograma desta semana. Tudo está perfeito.
Tá vendo, Fernando? Tá ouvindo aí?
Eu estou tudo ótimo. As respostas do meu exame completo.
Parabéns.
Então, agora eu vejo. E é esse amor que me alimenta. Eu agradeço a Deus cada hora que eu levanto. Durante a noite, estou descendo as escadas. Na minha flexão, eu beijo deitado o meu joelho, porque eu faço exercício, e agradeço caminhar. Eu agradeço tudo que eu tenho. Eu agradeço os filhos, a família, e digo obrigada, Senhor, por eu estar aqui.
Bom, nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do Semana Boa Nova, e lembrando também que a prece é uma forma de praticar a caridade, como a gente já falou aqui, né? A gente costuma pedir aqui para citar os livros, né? Se tem referências de livros. E hoje nós vamos citar os livros da dona Milton. Meimei, O Amor Perfeito. Peripécias de Quatro Jovens, também, pelas mãos trabalhadoras mediúnicas da dona Milton. Lindas Mensagens de Meimei. Né? Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80, o volume 2. E o volume 1, Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80. Todos esses livros aqui vão para os nossos ouvintes. Da primeira hora, a Maria Luísa do Parque das Nações e o Wagner Baqueiro. Da segunda hora, a Clarissa já me informou aqui, já saiu aí o sorteio da produção. A Marilene da Vila Guarani, a Gisele Capelli e a Cris de São Bernardo. Então, parabéns, Marilene da Vila Guarani, Gisele Capelli e a Cris de São Bernardo. A Clarissa está colocando o nome deles na nossa página no Facebook, que são os ganhadores do livro de hoje. Semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Vladimir dos Reis, que vai falar sobre a questão das doenças, né, as doenças difíceis de serem tratadas, etc. Hoje esteve com a gente a dona Milton. Dona Milton, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Ai, eu agradeço, lembrando os direitos autorais de todas as obras editadas são para instituição assistencial Nenê. Eu compro os livros também.
Muito obrigado, meu amigo. Parabéns pela sua atitude sempre maravilhosa e na obra da caridade, né? Você fica por aqui agora com o Dalto e o Luiz Jimenez no Causas Nobres. Às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio Cordioli com o programa Encontro com o Divaldo Franco. Um abraço especialíssimo para os papais, porque amanhã se comemora o Dia dos Pais.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Muitas vezes, na ansiedade de perder peso, nós utilizamos produtos indicados por amigos sem acompanhamento médico. Notamos que ao decorrer do tempo, sofremos consequências irreversíveis. Os produtos da Monflora podem nos trazer consequências desagradáveis, Sheila?
De forma alguma, Ferreira. O óleo de chia associado ao cártamo, além de agir na parte estética, te deixando bonita, reduzindo a gordura abdominal, ele vai cuidar da sua saúde também. Ele contém o cálcio, que vai cuidar dos seus ossos, contém o ferro, que vai combater uma possível anemia. Então esquece a dieta do amigo, esquece dietas malucas, use o óleo de chia associado ao cártamo. Fique bonita e saudável. Não tenha sustos no futuro.
Legal. Olha, gente, é tão fácil. É só você ligar. 3500-5913. 3500-5913. Vanflora, a saúde em primeiro lugar.
Rádio ABC.
A Rádio ABC está de cara nova. Fique ligado na nova programação a partir desta segunda-feira.
ABC, Ricardo Leite.
Às 6 da manhã, Ricardo Leite comanda o Bom Dia ABC.
Já começa o dia com você. As primeiras notícias do dia, prestação de serviço, a sua participação, música na dose certa e principalmente alegria, alegria, alegria.
Às 8 horas, você fica bem informado no Jornal ABC com Ricardo Leite, Vitor Neto e convidados. E a partir das 9 da manhã, tem o Ombro Amigo do Rádio.
O programa do Cacá Siqueira, o Ombro Amigo.